A declaração de Deus. Quando se trata de Deus, qual é o seu entendimento? As pessoas acreditam em Deus há muito tempo, mas a maioria não tem um entendimento desta palavra, Deus. Elas simplesmente seguem adiante confusas. Elas não têm ideia da razão exata para que o homem deva acreditar em Deus ou no que Deus é exatamente. Se as pessoas só sabem acreditar em Deus e segui-lo, mas não no que Deus é, nem entendem Deus, então essa não é a maior piada do mundo? Embora já tenham testemunhado muitos mistérios celestiais e ouvido falar de um conhecimento bastante profundo que o homem nunca compreendera antes, as pessoas estão no escuro em relação a muitas das verdades mais elementares e ainda não contempladas. Algumas podem dizer: cremos em Deus há muitos anos. Como não saberíamos o que Deus é? Isso não nos subestima? Mas na realidade, embora todos estejam me seguindo hoje, ninguém tem conhecimento de toda essa obra atual. Eles desistem até das questões mais simples e fáceis, sem falar da questão mais complexa de Deus. Você deveria saber que essas questões que você deixa de lado e é incapaz de descobrir são as que mais deveria entender, pois você só sabe seguir a multidão, não dando atenção e não se importando com o que deveria se equipar. Você realmente sabe por que deveria ter fé em Deus? Você realmente sabe o que Deus é? Você realmente sabe o que o homem é? Como um homem que tem fé em Deus, se não consegue compreender essas coisas, você não perde a dignidade de um fiel de Deus? Minha obra hoje é esta: fazer com que as pessoas entendam sua essência, entendam tudo o que eu faço e conheçam a verdadeira face de Deus. Esse é o ato final do meu plano de gestão, a última etapa da minha obra. É por isso que estou lhes contando todos os mistérios da vida com antecedência, para que todos vocês possam aceitá-los de mim. Como essa é a obra da era final, devo dizer-lhes todas as verdades da vida que vocês nunca captaram, mesmo que sejam incapazes de absorvê-las e incapazes de suportá-las, porque vocês são simplesmente deficientes e desequipados demais. Quero concluir a minha obra, terminar toda a minha obra necessária e informá-los plenamente do que estou encarregando vocês de fazer, para que não se desgarrem e caiam outra vez com as decepções do diabo quando a escuridão chegar. Existem muitos caminhos além da sua compreensão, muitos assuntos que vocês não compreendem. Vocês são ignorantes demais. Eu conheço sua estatura e suas deficiências também. Portanto, mesmo que haja muitas palavras que vocês não serão capazes de absorver, eu ainda quero lhes contar todas essas verdades que vocês jamais captaram, porque eu continuo me preocupando se, com a sua estatura atual, vocês serão capazes de dar testemunho de mim. Não é que eu os subestime. Vocês são todos bestas que não passaram pelo meu treinamento formal, e é realmente questionável quanto a glória habita em vocês. Embora eu tenha dedicado tremenda energia operando em vocês, parece que os elementos positivos em vocês são praticamente inexistentes, enquanto os elementos negativos podem ser contados nos dedos e são dedicados apenas a testemunhos para envergonhar Satanás. Quase tudo o mais em vocês é veneno de Satanás. Vocês olham para mim como se estivessem além da salvação. Então, estando as coisas do jeito que estão agora, eu olho para seus comportamentos variados e finalmente conheço a verdadeira estatura de vocês. É por isso que continuo me preocupando com vocês. Deixado para viver a vida por conta própria, será que o homem realmente ficará melhor ou comparável ao que é hoje? Vocês não estão apreensivos com a sua estatura infantil? Vocês podem realmente ser como o povo escolhido de Israel, leais a mim e somente a mim em todas as circunstâncias? O que vocês estão exibindo não é a travessura de crianças fora da vista dos pais, mas a bestialidade que irrompe em animais fora do alcance dos chicotes de seus senhores. Vocês deveriam conhecer sua natureza, que é também a fraqueza que todos compartilham, sua doença comum. Assim, minha única exortação a vocês hoje é dar testemunho de mim. Não deixem, sob nenhuma circunstância, a antiga enfermidade se manifestar novamente. O mais importante é dar testemunho. Essa é a essência da minha obra. Vocês deveriam aceitar as minhas palavras como Maria aceitou a revelação de Jeová que lhe veio em sonho, acreditar e então obedecer. Apenas isso qualifica como um ser casto. Pois vocês são os que mais ouvem as minhas palavras, os mais abençoados por mim. Eu estou dando a vocês todos os meus bens valiosos, concedendo absolutamente tudo a vocês. Seu status e o do povo de Israel, no entanto, são muito diferentes, mundos completamente separados. Mas, comparados a eles, vocês estão recebendo muito mais. Enquanto eles esperam desesperadamente pela minha aparição, vocês passam dias agradáveis comigo, compartilhando das minhas riquezas. Por comparação, o que lhes dá o direito de gritar e brigar comigo e exigir parte das minhas posses? Vocês não estão recebendo o suficiente? Eu lhes dou tanto, mas o que vocês me dão em troca é uma tristeza e uma ansiedade desoladoras, um ressentimento e um descontentamento irreprimíveis. Vocês são repugnantes demais, mas também despertam piedade. Portanto, não tenho escolha a não ser engolir todo o meu ressentimento e protestar contra vocês repetidamente. Ao longo desses vários milhares de anos de obra, eu nunca fiz quaisquer objeções à humanidade antes, porque descobri que, na história do desenvolvimento da humanidade, só as fraudes entre vocês são as mais renomadas. São como heranças preciosas deixadas a vocês pelo famoso antepassado da antiguidade. Como eu odeio esses suínos e cachorros menos que humanos. Vocês são muito sem consciência. Seu caráter é baixo demais. O coração de vocês está endurecido demais. Se levasse estas minhas palavras e esta minha obra para Israel, eu teria ganho glória há muito tempo. Mas não é assim entre vocês. Entre vocês há apenas negligência cruel, sua indiferença e suas desculpas. Vocês são insensíveis e inúteis demais. Vocês deveriam oferecer tudo pela minha obra. Vocês deveriam fazer trabalhos que me beneficiam. Quero falar-lhes sobre tudo o que vocês não sabem, para que possam ganhar de mim tudo o que lhes falta. Ainda que seus defeitos sejam numerosos demais para contar, estou disposto a continuar fazendo a obra que devo fazer em vocês, concedendo-lhes a minha última misericórdia, para que possam se beneficiar de mim e ganhar a glória que está ausente em vocês e que o mundo nunca viu. Tenho operado por tantos anos, mas ninguém dentre os homens jamais me conheceu. Quero lhes contar segredos que nunca contei a mais ninguém. Entre os homens, eu era o espírito que eles não podiam ver, o espírito com o qual nunca poderiam entrar em contato. Por causa das minhas três etapas de obra na Terra, criação do mundo, redenção e destruição, eu apareço no meio deles em momentos diferentes, nunca publicamente, para fazer a minha obra entre os homens. A primeira vez que vim entre os homens foi durante a Era da Redenção. Claro que vim em uma família judia. Portanto, o primeiro a ver Deus vindo à Terra foi o povo judeu. A razão pela qual eu fiz essa obra pessoalmente foi porque queria usar a minha carne encarnada como uma oferta pelo pecado na minha obra de redenção. Então, os primeiros a me ver foram os judeus da Era da Graça. Essa foi a primeira vez que operei em carne. Na Era do Reino, minha obra é conquistar e aperfeiçoar. Então, mais uma vez, eu faço a obra de pastoreio pessoalmente. Esta é a minha segunda vez operando em carne. Nas duas últimas etapas da obra, aquilo com que as pessoas entram em contato não é mais o espírito invisível e intocável, mas a pessoa que é o espírito realizado como carne. Assim, aos olhos do homem, volto a ser uma pessoa sem nada da aparência e da sensação de Deus. Além disso, o Deus que as pessoas veem não é apenas masculino, mas também feminino, o que é mais surpreendente e enigmático para elas. Repetidamente, minha obra extraordinária destrói crenças antigas mantidas por muitos e muitos anos. As pessoas ficam chocadas. Deus não é apenas o Espírito Santo. Esse Espírito, o Espírito sete vezes intensificado, o Espírito superabrangente, mas também uma pessoa comum, uma pessoa excepcionalmente comum. Ele não é apenas masculino, mas também feminino. Eles são similares, visto que ambos nasceram de humanos, e dissimilares, visto que um é concebido pelo Espírito Santo e o outro é nascido de um humano, mas procedeu diretamente do Espírito. São similares, visto que ambas as carnes encarnadas de Deus realizam a obra de Deus, o Pai, e dissimilares, visto que um faz a obra de redenção e o outro faz a obra de conquista. Ambos representam Deus Pai, mas um é o Senhor da redenção, cheio de benignidade e misericórdia, e o outro é o Deus da justiça, cheio de ira e julgamento. Um é o comandante supremo para lançar a obra de redenção, e o outro é o Deus justo para realizar a obra de conquista. Um é o começo, o outro o fim. Um é a carne sem pecado, o outro é a carne que completa a redenção, continua a obra e nunca é de pecado. Ambos são o mesmo Espírito, mas habitam em diferentes carnes e nascem em lugares diferentes. E estão separados por vários milhares de anos. No entanto, toda a obra deles é mutuamente complementar, nunca conflitante e pode ser contada de um fôlego só. Ambos são pessoas, mas um é menino e o outro é menina. Por todos esses muitos anos, o que as pessoas têm visto não é apenas o espírito e não apenas um homem, um varão, mas também muitas coisas que não se harmonizam com as noções humanas e assim elas nunca são capazes de me compreender completamente. Elas ficam não acreditando totalmente em mim e não duvidando totalmente de mim, como se eu existisse, embora também seja um sonho ilusório. É por isso que até hoje as pessoas ainda não sabem o que Deus é. Você pode mesmo me resumir em uma frase simples? Você se atreve mesmo a dizer: Jesus não é outro senão Deus e Deus não é outro senão Jesus? Você é mesmo ousado a ponto de dizer: Deus não é outro senão o Espírito e o Espírito não é outro senão Deus? Você se sente à vontade dizendo: Deus é apenas uma pessoa vestida em carne? Você tem mesmo coragem de afirmar: a imagem de Jesus é simplesmente a grande imagem de Deus? Você é capaz de explicar em detalhes o caráter e a imagem de Deus com a força do seu dom, com as palavras? você se atreve mesmo a dizer: Deus criou apenas o homem, não a mulher, segundo a sua própria imagem? Se você diz isso, então nenhuma mulher estaria entre as minhas escolhidas, e muito menos as mulheres seriam um gênero dentre a humanidade. Agora, você sabe mesmo o que Deus é? Deus é humano? Deus é espírito? Deus é mesmo homem? Só Jesus pode concluir a obra que quero fazer? Se escolher apenas uma das opções acima para resumir a minha essência, então você seria um crente fiel, extremamente ignorante. Se eu operar como carne encarnada uma vez e somente uma vez, vocês poderiam me delimitar? Você consegue mesmo me entender completamente com um olhar? Consegue mesmo me resumir completamente, graças apenas ao que você foi exposto durante toda a sua vida? E se nas minhas duas encarnações eu fizer uma obra semelhante, como vocês me veriam? Poderiam me deixar pregado na cruz para sempre? Deus pode ser tão simples quanto você diz? Embora sua fé seja muito sincera, nenhum de vocês é capaz de me explicar completamente e nenhum de vocês é capaz de testemunhar totalmente todas as realidades que veem. Pensem nisso. Neste momento, a maioria de vocês é negligente em seus deveres, indo, ao contrário, atrás das coisas da carne, saciando a carne e apreciando avidamente a carne. Vocês possuem pouca verdade. Então, como podem dar testemunho de tudo o que têm visto? Vocês estão mesmo confiantes de que podem ser minhas testemunhas? Se um dia você for incapaz de testemunhar tudo o que viu hoje, terá perdido a função de um ser criado. Não haverá nenhum significado para sua existência. Você será indigno de ser um humano. Pode-se até dizer que você não será humano. Eu realizei uma quantidade infinita da obra em você. Mas por não aprender nada atualmente, não saber nada e trabalhar em vão, quando eu precisar expandir a minha obra, você olhará fixamente para o vazio, com a língua presa e totalmente inútil. Isso não fará de você um pecador de todos os tempos? Quando esse momento chegar, você não sentirá o mais profundo arrependimento? Você não se afundará em prostração? Não estou fazendo toda essa obra agora por tédio, mas para estabelecer uma base para minha obra futura. Não é que eu esteja em um impasse e precise propor algo novo. Você deveria entender que a obra que faço não é brincadeira de criança, mas é em representação de meu pai. Vocês deveriam saber que não sou só eu fazendo tudo isso sozinho. Ao contrário, estou representando meu pai. Enquanto isso, o papel de vocês é estritamente seguir, obedecer, mudar e testemunhar. O que vocês precisam entender é por que deveriam acreditar em mim. Essa é a questão mais importante para cada um de vocês entender. Meu pai, por causa de sua glória, predestinou todos vocês a mim desde o momento em que ele criou o mundo. Não foi por outra razão senão por causa da minha obra e por causa da sua glória que ele os predestinou. É por causa do meu Pai que vocês acreditam em mim. É por causa da predestinação de meu Pai que vocês me seguem. Nada disso é de sua escolha. Ainda mais importante é que vocês entendam que são os que meu Pai concedeu a mim com o propósito de testemunhar a mim. Por ele tê-los concedido a mim, vocês devem persistir nos caminhos que eu lhes concedo e nos caminhos e nas palavras que eu lhes ensino, pois é seu dever persistir em meus caminhos. Esse é o propósito original da sua fé em mim. Então, eu lhes digo que vocês são simplesmente pessoas que meu Pai concedeu a mim para persistir nos meus caminhos. No entanto, vocês apenas acreditam em mim. Vocês não são meus porque não são da família israelita, mas sim da espécie da antiga serpente. Tudo o que estou lhes pedindo é que deem testemunho de mim, mas hoje vocês devem andar em meus caminhos. Tudo isso é para o bem dos testemunhos futuros. Se agirem apenas como pessoas que ouvem os meus caminhos, então vocês não terão nenhum valor e a importância de meu Pai tê-los concedido a mim será perdida. O que insisto em lhes dizer é isto: vocês devem andar em meus caminhos.